Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ex Libris, o podcast do Clube do Livro da Ditec, a Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil. Eu sou Mariana Araújo e estou aqui com os colegas Felipe Findmiller, Isadora Netz e Lara Andréa para debater a obra Assassinato no Expresso Oriente, da escritora Agatha Christie. Mas antes de começar o nosso bate-papo, vou ler a sinopse do livro para situar nossos ouvintes. Nesse clássico da literatura e um dos mistérios mais famosos da Rainha do Crime, Hercule Poirot precisa descobrir quem está por trás do assassinato no Expresso do Oriente. E o culpado está entre os passageiros do trem. Em meio a uma viagem, Poirot é surpreendido por um telegrama solicitando seu retorno a Londres. Então, o famoso detetive belga embarca no Expresso do Oriente, que está inesperadamente cheio para aquela época do ano. Pouco tempo após a meia-noite, o excesso de neve nos trilhos obriga o trem a parar. Na manhã seguinte, o corpo de um dos passageiros é encontrado, golpeado por múltiplas facadas. Isolados e com o assassino entre eles, a única solução é que Poirot inicie uma investigação para descobrir quem é o criminoso, antes que ele faça mais uma vítima.
Alguém quer começar?
Lara, eu achei que tá com mapinha aí. Eu achei que a Tiaga deu uma forçadinha de barra nessa história. Porque juntar esse tanto de gente nesse contexto. E eu achei meio ambíguo, engraçado que ele fala assim, que o trem estava cheio. Mas ao mesmo tempo, depois ele fala que os outros vagões estão vazios, estão meio vazios e não sei o quê. Eu não sei se uma galera desceu depois, para aquela época do ano, né? Que não é comum de ter esse tanto de gente. E, assim, foi muito conveniente, né? Aquela viagem, ele receber, por um acaso, ele está lá. Assim, foi aquelas coincidências da vida, né? E eu achei, assim, por exemplo, essa parte que a gente estava falando, eu achei meio pesado, ela fala assim que trancaram as portas dos outros vagões que não eram primeira classe, né? Primeiro, eles trancam as portas dos vagões. Mas assim, cara, só com o que ela fala no do livro, não dá pra descobrir quem é o assassino. A gente desconfia, mas assim, tem informação que o Poirot só revela no final. Que ele soube, que ele não falou, que ele não foi descrito e que a gente só fica sabendo quando ele fazer. Ele sempre faz esse resumo no final, né? Contando, fazendo toda a retrospectiva do que aconteceu. E nesse eu achei legal que ele não fez, ele não contou exatamente como foi o crime, ele só falou que quem matou naquele contexto. Eu gostei da história, mas eu acho que os outros delas são melhores. Eu achei que esse livro é muito superestimado.
Quais outros que você leu dela?
O Assassinato do Rio Nilo, Os Sete Relógios. Acho que esses que eu me lembro agora.
Eu nunca tinha lido nenhum dela. Vocês já leram?
Eu já li esse do assassinato no Rio Nilo, mas eu li quando eu era adolescente. Então tem só umas relances assim que vem na minha mente. E assim, tem um seriado da Agatha Christie, acho que eu passei no nosso grupo, e tem um dos episódios que é desse livro. Aí no seriado, essa questão do vagão do trem tá tão cheio, pelo menos esse vagão da primeira classe, ele fica assim mais explicado, né? Que seria assim que, na verdade, todo aquele grupo de pessoas queria matar, né, a pessoa, e aí todo mundo combinou assim, né, de ir ao mesmo tempo no vagão. Aí na história, se eu me lembro bem, quando o Poirot entrou no primeiro trecho da viagem, era assim, ele ia ficar dividindo a cabine com uma pessoa, e aí quando chegasse numa próxima estação, parece que algumas pessoas iriam descer e tal, não sei, aí ele iria ficar numa cabine individual. E para mim, assim, eu também não tive a capacidade de, assim, entender pelas pistas, né, quem seria o assassino. Também achei assim, é como se tivessem coisas que só ele sabia, né? E eu cheguei até, uma coisa que chamou atenção na história é a questão assim do, como se fosse, hoje isso talvez fosse politicamente incorreto, né? Mas assim, ele, umas horas ele fala assim, né, que esse crime ele tem uma característica de um crime anglo-saxão, uma coisa que foi planejada, feita friamente, né? Isso aqui não é um crime latino, né? Que seria uma coisa emotiva. E tem vários trechos do livro que ele fala isso, assim, né?
É bem chamado.
Isso foi uma coisa que me incomodou muito ao longo do livro. Sim. Toda hora, e não foi na voz só de um personagem. Tem vários que eles começam a emitir opiniões estereotipadas sobre diversas nacionalidades. Ah, tal cara de tal país, ele se comporta assim. Sim, então, sim. Ela é inglesa, então ela é para ser assado,
e
sabe?
E essa divisão de classes. Eu sei que aquele cara é inglês só de olhar pra cara dele. Eu sei que aquele cara ali é italiano só de olhar pra cara dele. Então, assim, de você perceber as pessoas pela fisionomia. E quem é rico, quem é pobre também. Ah, mas assim, não, aquele ali, ele tem cara de inglês, mas ele morou nos Estados Unidos porque ele tem um jeitinho um pouco diferente. Ele não é inglês, ele deve ter acontecido alguma coisa por lá.
A roupa dele, sabe, do tipo assim, ah, tava com terno assim, eu fiquei bastante incomodada. Não, quando falou também que poderia ser um crime cometido por uma mulher, porque não poderia ser cometido por uma mulher, porque um dos golpes estava com muita força, como se uma mulher não fosse capaz de ter força. E aí, mas ao mesmo tempo desconfiava assim, de que era uma mulher porque tinha várias facadas. Então, bem estereotipado assim mesmo, né? Sim. Não só nas nacionalidades, mas de gênero. Era bem. Foi bem desconfortável ler essas. Porque é muito, né? Não é bem escrachado mesmo.
Não,
né?
E não é uma coisa assim que, tipo, pode ser uma construção de um personagem específico pra mostrar, tipo, um desvio de caráter. Todos são assim.
Todos então, daí fica assim. Todos. E como o Poirot, ele tem aquele viés de identificar as pessoas pelas emoções dela. Ah, ela tá nervosa. Aquele negócio, né? Se tá nervoso, é porque tem alguma coisa. Se tá muito calmo, é como se tivesse uma receita de bolo pras emoções. Cara, o cara morreu, não necessariamente eu tenho que ficar chorando em prantos. Cada um age de um jeito, não tem uma regra, né? Para isso, de como a pessoa reage a cada situação. Cada um reage de um jeito. Não é ou não tem obrigação de reagir. Ele vai, não, aquela dali, ela tá nervosa. Não, aquela dali tá muito, muito sabe de tudo, tá muito afiada nas respostas e não tem nada. Ele tem essa questão de ficar, observar as pessoas e tentar identificar as emoções dela, o jeito dela.
Vocês tiveram dificuldade para engatar assim na leitura? Foi uma coisa, não foi tão fluido? Como é que foi para vocês?
Para mim foi bem arrastado, assim, até de acompanhar que a Lara fez os desenhos, né? Eu acho que assim, se não fizesse algum esquema, e foi a sensação que eu tive, assim, tinha partes que eu fui lendo só para ler, assim, mas eu não tava acompanhando o raciocínio deles, tá? Vamos passar para a parte legal, tá?
Também
porque,
não.
E assim, eu não consumo, assim, muito, sei lá, livro ou série, assim, de policial, essas coisas assim. Mas as que eu assisti de filme, eu gosto, assim, esses de investigar junto, ficar tentando adivinhar. Só que nesse eu não senti, assim, tipo, não senti tão emocionante, assim, a narrativa. Assim, pra mim foi meio protocolar, assim, eles investigavam. Aí daí depois eles começaram a ver que todo mundo mentiu, só que na narrativa eu não senti nenhuma pista, assim, que me mostrasse, me conduzisse também a esse negócio, eles estão mentindo. Parece que foi assim.
Não, engraçado que assim, dessa questão de eles estarem mentindo ou não, quando o cara falou quem era o morto lá, que eu não vou lembrar o nome dele agora, quem ele era de verdade, quem ele era de verdade, que ele tinha matado a menina, eu falei, pronto, uma da família tá ali dentro, eu pensei, né, tá ali dentro e foi a pessoa que matou. O negócio é descobrir quem era da família. Isso aí ficou claro nesse momento, na hora que descobriram quem era ele. E aí ele saiu contando pra todo mundo no trem, né? Era fulano. Aí, então, assim, o negócio era de só descobrir quem era o parente da menina lá. E engraçado é assim, todo mundo se conhece. Você chega pra fulana austríaca. Ah, tu conhece a família Armstrong que mora lá nos Estados Unidos? Conheço. Eu sou madrinha da filha dela. Caraca, velho. Como
ainda
assim?
Mais do mundo sem internet, foi, né?
Exatamente.
Forçação de barra mesmo.
Não,
né?
E assim, o Poirot conhece uma agência de detetives em Nova York e sabe que o cara pode muito bem realmente ser um detetive. Não, o cara não mostrou identificação, não mostrou nada, mas não, ele pode ser. E assim, foi muita forçação nesse. Todo mundo se conhece, né? Uma família de aquela coisa, né? Família que tem dinheiro, todo mundo se conhece ali, né? Por causa do sobrenome, né? A herança que importa. Importa é o sobrenome. Aí todo mundo se conhece no mundo inteiro sem internet.
Sim. Não, e o que eu achei interessante, tipo, interessante não, mas a minha maior crítica é que a parte mais legal do livro, que é o final, que eles uhum. pode aí fazer uma discussão sobre a questão de fazer justiça com as próprias mãos uhum. E o negócio, aí acaba o livro, assim, tipo, a Sim. parte assim que, tipo, ah, ok, agora vai começar a fazer realmente uma discussão, tipo, será que eles estavam certos em fazer isso, porque era uma pessoa ruim, sabe? Aí acabou o livro, ele, ah, tá, ok, foram vocês, porque quando ele começou a revelar quem tinha feito o crime, e daí eu pensei assim, nossa, esse cara é doido, né? Porque aí todo mundo, ele sozinho, tipo, apontando pra todo mundo que fez o crime, assim, ah, acabou, né? Ele vai, como é que ele vai fugir dali?
Mas aí ele é assim, próximo, né, querida?
É. Isadora, eu concordo. E nesse, eu achei super legal esse seriado, né, que eu falei, que no final, eu não sei se vocês viram o episódio, mas no final tem esse dilema que o Poirot, ele fica arrasado, assim, né? Que ele fica brabo com todos, né? Que ele fala, ah, vocês não cumpriram a lei, não pode fazer a justiça assim, com as próprias mãos, senão a gente vai viver uma barbárie. E ele fica num dilema moral profundo, assim, né? Até chegarem as autoridades, né? Do lugar que eles param o trem. E no final ele acaba, assim, salvando as pessoas, né? E contando uma... Que no livro, no final, ele conta duas versões, né? Uma que seria mentirosa e a outra a verdadeira, né? E no, nesse episódio do seriado, ele faz a mesma coisa, né? Ele acaba, assim, colocando a versão mentirosa. Mas esse lance, o Lara, que você falou dele ver o detetive e ver, assim, ah, o cara parece um detetive mesmo, acho que tem a ver com essa questão dos estereótipos, né, como se ele tivesse um nível sensorial, assim, o Poirot, né, de conseguir, assim, identificar nas pessoas, né, quem é honesto, quem não é, e também tem essa questão cultural, né, se a pessoa é de um se ela é latina, ela se comporta de um jeito, sim, se ele é americano de outro, uhum. é super, e sobre a leitura do livro, assim, eu também, assim, não fiquei, assim, super motivado ali com a história. Mas o que me deu mais dificuldade, e foi até um aprendizado, assim, depois que eu vi o post da Lara lá no grupo, nessas próximas histórias que tiverem muitos personagens, assim, eu acho que eu vou escrever em algum lugar, assim, o nome dos personagens.
Quando você lê 100 Anos de Solidão, você vai precisar. Olha a cara da Mariana. 100 Anos de Solidão é inviável.
Todo mundo tem o mesmo nome, não são só Sim. milhões de personagens, tem o mesmo nome, aí você fica...
Nas edições é Aurélio, atuais...
Aurélio pai, edições... Aurélio filho, Aurélio avô, Aurélio...
Nas edições atuais já vem a árvore genealógica no livro, que é sem condições.
Tem que ter, entendeu?
Assim, não, e também não, os
dá.
Nomes...
Não se perde.
Nomes... Os nomes dos personagens desse livro, do Assassinato no Expresso do Oriente, eles são, assim, não são em português, né? Então são difíceis também de memorizar,
sim,
né?
Sim.
E a parte interessante que eu achei no livro foi a coragem, assim, do Poirot, né? No, assim, eu lembro que bem no começo da história, a pessoa que foi assassinada, ela pediu para ele se ele poderia trabalhar para ela. E aí ele, primeiro ele falou que não queria, e o cara insistiu, dizendo que pagaria uma quantidade de dinheiro alta, ele falou que não queria, aí o cara falou que pagaria ainda mais, ele, não quero mesmo. E aí o cara insistiu, ele falou, não, cara, é porque eu não fui com sua cara. Então, assim, eu fiquei impressionado ali, porque na história, pela descrição dele, ele é uma pessoa, assim, fisicamente, que não parece ali uma pessoa, um herói tradicional, né? Ele, acho que é um cara talvez mais baixinho ali, não sei se ele é meio careca, gordinho, mas assim, super corajoso ali, né? E durante a história também, ele questionando algumas pessoas que são suspeitas, né? Assim, sem medo ali, né? De fazer aquilo, afinal ele estava dentro de um trem ali estacionado, né? Claro que é uma história, né? Mas assim, essa parte eu achei...
Sim, era o plano perfeito, porque como eles pararam numa estação antes do trem encalhar lá na neve, aí eles podiam ter achado que uma pessoa estranha entrou no trem naquela estação, e aí na próxima estação ele ia descer e só iam descobrir o corpo depois. E aí ninguém ia saber que foi alguém daquele vagão, ia achar que foi um estranho que entrou ali fantasiado de condutor, para poder fazer isso, né? Já tava tudo, seria o plano perfeito, porque tava todo mundo mancomunado, né, com aquilo. Nossa, foi assim, até o lenço, não, esse lenço não é daí criado, porque é um lenço que tem um tecido caro, está bordado com um H, que não sei o quê. Quem é que tem H no nome?
A gordura, a mancha de gordura no passaporte. Assim, cara, as pessoas comem, tocam as coisas, sabe?
Pois
assim,
é.
Mas realmente estava tudo... Ela parece que criou uma fórmula e que aquilo estava só na cabeça dela e que Poirot era uma figura quase que mágica mesmo. Sim. Não vai dando pistas tão factíveis assim pra gente ir, sabe, juntando junto com o detetive, né? Porque às Sim. vezes em alguns livros de investigação a gente, beleza, né, no final acaba falando, meu Deus, eu nunca ia saber que era fulano, só que vai dando pistas e aí você, é uma coisa que faz sentido, né, mesmo que você que não confirme a sua suspeita pelas pistas e você vai juntando assim, fala, não, meu Deus do céu, era ele mesmo, olha só, e não uma coisa assim, completamente mágica e que a solução tava tão... Sabe, é como se o Porro fosse quase um médium, né? Pra Sim. conseguir juntar não, aquelas assim, pistas todas sozinho naquele espaço de o quê? Foram
não,
dois dias?
Presunçoso dele ficar lá sentado pensando, macumunando, tentando descobrir. E assim, é bem elitista, né? Ele conhece o dono da companhia de trem e aí ele consegue entrar na primeira classe porque ele não pode ficar lá junto com o povão. E assim, e como assim? Foi uma vingança de quem tem dinheiro, porque pobre não iria fazer isso, porque a mulher chegou, juntou a galera da família todinha, fez alguém trabalhar pro cara, descobrir, que é o Alexander, sei lá, acho que é Alexander, o carinha lá, trabalhar pra ele, que fala todas as línguas, né, e pra ele ser secretário do cara, conseguiu isso. Conseguiu que todo mundo pegasse, comprou todas as passagens de trem para todo mundo ir junto, né? Apesar de que tem a condessa lá, que também tinha dinheiro, pagou as criadas, pagou todo mundo para ir, para fazer tudo aquilo, assim, para juntar a galera para fazer aquilo. Gastou uma grana para fazer, porque veio a galera dos Estados Unidos todinha, que eles moravam lá, para cá, para fazer isso, para essa tour toda. Pra poder pegar o cara. Ele mereceu.
Então vocês também só conseguiram descobrir assim os assassinos, né? Que eram todos, só quando ele encerrou a história, assim. Vocês também não pegaram antes, né?
Eu sabia que tinha alguém da família, mas não todo mundo. O jardineiro, ele saiu chutando. Você é jardineiro, você não sei o quê. Você era o motorista. Caraca, velho, ele saiu chutando assim.
Era chute mesmo, não tinha pistas tão claras, não, né, pra gente deduzir qualquer coisa, né.
E nem das conversas entre eles também, né, porque daí só ficava essas hipóteses a partir dos estereótipos que cada um tinha das outras pessoas, talvez pela condição da narrativa, né, porque a gente só acompanhava o Poirot, né, tipo, só as conversas dele. Se tivesse talvez algumas inserções de cenas fora, assim, dessa ótica dele, a gente poderia pegar outras pistas como leitor. E também, da narrativa, eu não consegui entrar na cabeça dele para pegar esse raciocínio sem ficar com essa impressão de que realmente foi uma dedução mágica, assim. Teve aquele capítulo, né, sentei e pensei, né, que aí, daí, mas aí a narrativa foi toda só, tipo, ele ficou parado lá pensando e depois, não, assim, eureka.
E o bom que o carinha, o médico, ficou pensando outras coisas, né, ficou viajando em outros assuntos junto lá dele, do que eles tinham que pensar mesmo, assim. Foi engraçado essa parte do médico tá voar em outro assunto.
Eu acho que quem fez o seriado teve essas reflexões que a gente tá falando, porque no seriado também eu tinha lido o livro antes, então eu já sabia da história, mas fica claro, assim, especialmente do meio pro fim, que realmente tem muita gente participando. Porque, assim, ele começa assim, caramba, tal pessoa tá mentindo, e tal pessoa conhece essa outra. Aí você começa realmente, caramba, estão todos juntos,
gente,
né?
Gente, e ele não tinha evidência nenhuma, não tinha, como é que chama?
digital, né?
Digitais para todo lado. Não tinha nada para ele se basear. Como é que ele vai acusar a mulher lá, que quis assumir toda a culpa? Com que prova? Sim. Ele não tem prova nenhuma.
E outra coisa que me incomodou, enfim, tinha cada capítulo que ele interrogava uma pessoa. Uhum. Aí, afinal, eles conversavam entre si, ele falava, não, eu acredito no que essa pessoa tá falando. Uhum. Aí, eu pensava, minha primeira pensamento assim, não, eu não ia acreditar, porque a pessoa tá sendo interrogada, é suspeito. Aí, tipo, ele dizia que acreditava pra depois, no final, não, na verdade, todo mundo tá mentindo. Então, eu me senti enganada por esse narrador também. E não no sentido, assim, de ser uma surpresa, mas, assim, ficou... Eu achei um pouco esquisito, assim, a forma como foi conduzido.
É. E tem umas partes também que, assim, é que nem aqueles filmes que no começo acontecem algumas, várias coisas e você tem que ficar bem atento, porque lá no final isso vai ser importante. Que no começo do filme tem um momento que ele acaba... não conhecendo, né, mas vendo uma mulher, né, e um cara do exército, e eles têm uma conversa estranha, e aí na hora que aconteceu isso no começo do livro, eu já imaginei que seria importante para a história, mas lá no final ele resgata isso e pressiona a mulher, né, ah, por que você falou que tinha, esqueci o detalhe, assim,
não
mas...
Não agora, só depois que tudo terminar, alguma coisa assim.
Isso, o que isso quer dizer, né? E
sim.
Aí você, ou seja, junto com essa questão dessa enorme quantidade de personagens...
Não, e todo mundo foi confessando,
esses,
né?
Esses detalhes,
você,
né?
Você era o motorista do Armstrong, né? Como você adivinhou que eu era o motorista? Como é, que eu era cozinheira? Só porque ele perguntou se a mulher cozinhava bem.
Isso.
Aí ele já falou que a mulher era a cozinheira do cara. Falei, porra, todo mundo...
A pessoa não pode cozinhar bem, né?
Pois é.
Tipo assim, cozinheira, né?
Pois é, então assim... Não, e ele... Não, ele assim, não, além de não ter provas, como é que ele não juntou prova de ninguém? Como é que ele vai prender a mulher ou mandar a mulher pra prisão se não tem prova nenhuma? E outra coisa, eu fiquei pensando no corpo, gente. O corpo ficou lá esse tempo todo, de porta fechada. Tudo bem que tava gelado lá fora, deve ter conservado o corpo, né? Porque a janela tava aberta.
A janela então, tava aberta, tava uma frio. Neve, uma nevasca.
Por causa do remédio que ela tava tomando pra dormir, e o cara disse que tinha tomado remédio pra dormir também, né? O que morreu. Então eu falei, a Condessa, será que tem a ver com isso também? E eu fiquei desconfiada. O marido dela.
O que eu ia dizer, assim, é que, tirando essas críticas, né? Ficou interessante também, né? A explicação, né? Que todos fizeram complô pra matar uma pessoa que tinha sido inocentado na justiça de uma forma errada. E a ideia, né, cada um no final deu uma facada nele, né, então todos esfaquearam o cara,
fizeram,
né,
assim, fila, né? Na porta do cara.
A motivação foi interessante.
Que não, depois disso, de todo mundo confessar e tudo mais, dele dar, né, falar, olha, posso falar essas duas versões pra polícia, tá, pessoal, não problematiza, né. E é perigoso, eu acho, você incentivar nas pessoas essa autorização de fazer justiça com as próprias mãos, né? Uhum. Eu acho perigosíssimo, porque existe dentro da gente um sentimento assim de vingança, de um sentimento desrevol, né? Vou até aqui entre aspas, de ver a pessoa ruim se lascando, né? Em outras palavras. Mas isso é muito perigoso, né? É muito perigoso mesmo, porque às vezes, enfim, não cabe a nós, né, em civis, fazermos o julgamento de absolutamente ninguém. E às vezes a gente acaba agredindo pessoas que não tem nada a ver, porque a gente levantou uma suspeita na nossa cabeça, né? Então eu acho bem perigoso isso de estimular. Essa é quase que uma carta branca, né? A fazer justiça com as próprias mãos. Então, realmente, não poderia terminar ali. Faltou uma problematização, só que o que esperar, né? Da pessoa também que falava que latim era de um jeito, o inglês era de outro, né?
Americano. E trazendo, de outro. Trazendo essa questão para o tempo presente, eu já escutei pelo menos uns 3 casos, assim, com esses. Redes sociais, né, que tem algum fuzuê que fala, não, porque tal pessoa fez isso, E eu vi um recente agora, acho que semana passada, que aí as pessoas foram lá e espancaram a pessoa porque assumiram que era verdade, né? Uma notícia lá, não sei se num grupo de WhatsApp, o que, que foi. E assim, é super perigoso.
Tem um linchamento virtual, né? A pessoa não pode falar nada, não fazer nada, que é linchada virtualmente também, cancelada.
Isso, só que nesse caso foi pior, né? Que foi linchada fisicamente mesmo, assim, né? E depois viram que a pessoa, na verdade, era inocente, assim, não tinha nada a ver.
Sim, sim. Não, mas assim, como eu escuto muito podcast de true crime, eu fiquei lendo o livro e pensando assim, gente, mas tá cheio de furo essa investigação aí. Essa investigação aí não tá boa, não. Porra, pode ser até inteligente e vidente. Mas assim, cadê?
A solução tinha que ser essa, né? Como você sabe de tudo isso? Eu sou médium.
Pois é. Como assim?
Pista não tinha, né?
Pois é, porque assim, não tinha prova, igual eu falei, encontraram uma faca depois, mas como provar que todo mundo estava envolvido? Só a palavra dele basta? Nossa, que palavra boa, né? Eu fiz isso, e agora fulano é o culpado.
Ele jogou um monte de verde e via quem catava, né?
E também teve o... Ele fala... Agora eu tô confuso se foi no livro mesmo, ou se só foi do seriado, mas... Ele falou assim, não, que eu consigo perceber que tem facadas que foram com a mão direita e outra com a mão esquerda. Eu acho que no
livro...
Acho que
foi o médico falou isso.
O médico falou, né? Mas assim, eu não entendo disso, mas parece... talvez o especialista consiga saber, né, se
o médico foi a facada... É, o médico que falou. Ele falou que tinha facadas superficiais, facadas mais profundas, mas foi a única coisa que ele falou... A questão do relógio, né, que implantaram um relógio lá com o horário, porque o relógio estava no peito e ele não ia guardar um relógio debaixo do travesseiro, não sei, daquele jeito para dormir.
Pijama,
bolso isso.
Pijama. Quem é que vai botar um relógio no bolso de pijama? Isso. Confortável para dormir.
Pois é, nem é despertador. E o copo lá com o papel queimado que ele conseguiu minuciosamente descobrir que estava escrito Armstrong no papel que ficou ali, que sobrou, que estava queimado. E aí, por causa desse papel é que tudo se revelou, né? Porque se não fosse isso, ele não ia descobrir nunca quem era Armstrong e não sei o que lá. Se não fosse isso, já era. Não, tinha o detetive americano que sabia quem ele era. Ou será? Acho que é que estava atrás dele, alguma coisa assim. Talvez ele soubesse. Mas de resto, ele só supôs mesmo. Foi só suposição. Porque ninguém tinha o nome Armstrong no passaporte. Ninguém tinha.
Mas no livro fala que ele deu alguns chutes, assim, né? Ele fala, cara, deixa eu acusar essa pessoa aqui só pra ver o que ela fala, como é que ela reage. E aí, a partir desses chutes, foi desenrolando. Aí, às vezes, a pessoa confessava ou ficava muito na defensiva, né? E aí, a partir daí, ele foi juntando mais pistas. Porém, contudo, entretanto, todavia, apesar de todas essas críticas que a gente fez, pra mim foi uma leitura super leve.
Sim.
E me lembrou, assim, da época que eu era adolescente, que eu curtia ler esse tipo de coisa, né? De investigação e tudo. E eu acho que era numa época que eu tava muito também quieta em casa. E aí eu engoli o livro, assim, foi rapidão. Eu acho que eu li o quê? Em 2, 3 dias, foi bem rápido. Então foi uma leiturinha bem, sabe, aquela... Ai, deixa eu ver essa fofoquinha, sabe?
É, os livros dela todos são assim, bem fáceis de ler, bem tranquilos. É bem pra quem tá começando a ler, tá aprendendo a ter esse visto. Por isso que é bom pra adolescente.
O gosto pela leitura.
Porque ele é fácil de entendimento e é fácil de ler. E você fica ali aturdido pra saber quem é que matou, quem é que fez aquilo. E aí ele é bem propício pra isso mesmo. Ela escreve bem, bem tranquilinho mesmo. Você não tem aquelas coisas difíceis de você ter que ficar tentando entender o que tá escrito e ficar... Eu gosto muito dela, achei ela bem, bem legal, assim. Os que eu lembro que eu li.
Eu achei, assim, não sei vocês, mas eu tentei ao longo da história procurar um pouquinho na internet sobre essa linha de trem. Aí, assim, achei assim, interessante, né? Porque eu nunca andei de trem assim, né? Deve ser uma experiência legal, né? Porque ele sair ali, acho que hoje seria a capital da Turquia, né? Eu não sei se Istambul hoje, né? Uhum. E na época, acho que era Constantinopla que falava, né, no livro ainda, uhum, né? Que ele saía de lá e esse trem, ele passava pelo meio da Europa, né? E chegava até a Inglaterra, né? Aí ele tinha umas ramificações ali subindo para a Alemanha, uma outra para a França. Devia ser uma coisa assim, interessante, né? Pelo que eu entendi, de Constantinopla até a Inglaterra, eu acho que eram 3 ou 4 dias de viagem, né? Parece. Uhum. Era uma coisa assim. Porque eu já viajei de ônibus, assim, 2 dias, né? Mas, deve ser legal também, né? Aí, quem for ler, assim, acho que é legal depois ver algum filme, alguma coisa, né? Só pra ter... Porque ele, no livro ele descreve, né, os ambientes, a questão das portas. Só que eu não tive muita capacidade de conseguir imaginar, assim, como é que era, né? Aí, vendo, assim, fotos, os filmes, depois ficou muito melhor, assim. As coisas ficaram mais claras.
Sim. Uma técnica que eu faço desde de pequena, assim, para ler e me situar um pouquinho, eu dou, sei lá, eu vejo se já tem um filme, não que eu vá ver o filme, só que quando tem muito personagem, assim, eu crio imagens na minha cabeça, entendeu? Eu crio como se fosse um filme do livro na minha cabeça, entendeu? Eu dou rostos, assim, para os personagens, porque fica mais fácil de entender. Porque eu sou péssima com nomes, eu sou terrível com nomes. E aí isso me ajuda bastante. Então eu dei uma olhadinha assim, nos personagens do filme para ir dando, né, rostos assim, para aquele tanto de nome. E aí também dei uma olhadinha assim, nos trens, nas roupas, porque isso me ajuda assim, também a me situar.
É uma ideia legal, e quando você falou, eu lembrei, porque eu vi o filme do Senhor dos Anéis, depois li o livro, e realmente, quando eu lia lá sobre o Frodo, eu sabia, eu imaginava o personagem. O Silêncio dos Inocentes também, que é o nosso próximo livro, eu também tinha assistido o filme, então, especialmente o Hannibal Lecter, assim, na hora já me vem a imagem, acho que é Landon Hopkins, né, não sei.
A Jodie Foster tá lá, eu assisti muitas vezes aquele filme, então, os personagens que eu sei, eu só imagino a Jodie Foster e o Anthony Hopkins, não tem outro.
Eu também,
não.
É a mesma coisa.
Ah, esse voltando pro Agatha Christie, um filme que é massa, que lembra muitas histórias dessa, é Entre Facas e Segredos. Vocês assistiram? Na Netflix? Sim. É muito legal esse filme. É bem aquele... isso mesmo. Juntou uma família pra...
Sim, e tem a continuação também. Que
eu não vi a continuação ainda. É muito assistir.
Bom. Pois é, eu nunca tinha lido nada dela e eu tava na expectativa porque eu vi esses filmes e pensei, é na mesma toada, na mesma vibe, assim. Mas não me pegou tanto, assim, a leitura, assim. Não me envolveu,
é
assim.
Porque o Poirot não tem toda a tecnologia que o filme tem, né? Então, eu gostei. Eu gosto muito da Agatha Christie, mas, assim, acho que quando a gente vai ficando mais velha, vai ficando meio mais devagar mesmo. Você fica, aí você fica vendo esses furos de continuidade. Como é que ele descobriu isso? Como é que ele fez aquilo? Aí você critica mais. Acho que quando você é adolescente, você vai lendo e não se preocupa com isso. Você vai.
Sim.
Aí vai. Você não se preocupa se tá certo ou se tá errado.
E não tem também tanta malícia, assim, de experiência, de catar essas pontas soltas, né? Sim. E também, às vezes, a gente tá... Algumas pessoas podem estar muito acostumadas com essa fórmula estadunidense ou europeia das coisas se resolverem magicamente, né? E milagrosamente, e não ser tanto absurdo, assim, né? Para as pessoas, do tipo... Meu filho, como é que tu sacou que tinha uma mancha de gordura no passaporte? E aí o lenço, você acusou a garota de ter morto, sabe?
Não, e assim, ele não limpou.
Ver os filmes, né?
Ele não limpou a mancha pra ver o que tinha embaixo.
É.
só que da mancha, eu acho que foi pelo nome, né? Porque o nome dela era Helena, né?
E com H.
H. Aí ele pressupôs, ele, pô, deve ter um H na frente, que eu acho que o lenço que ficou lá tinha um H, né?
Isso.
E era um lenço sofisticado e seria condizente com a condição dela de
condessa.
De condessa, né? Então, acho que... Aí eu não sei se o lenço foi um descuido mesmo, que eles deixaram cair, o que que aconteceu? Acho que foi um descuido, aparentemente, né? Porque ela não teria.
Eu acho que foi. Mas aquela da maçaneta, foi, da porta, que tava pendurada nesse ser, não sei de onde, que caiu. que abre pra trás, pra frente. Oh, meu Deus.
É, essa parte eu não consegui entender, lendo assim. Eu, caramba, não tô conseguindo entender aqui a questão dos quartos, como que funciona assim.
Então, tipo... ó... Eu desenhei pra ter uma ideia
desenhou
mesmo, sabe?
Desenhou pra ver quem tava no quarto tal.
Então, a mulherzinha lá, que era a mãe da menina, no final, a avó da menina que morreu, ela tava na cabine do lado. Não, o Poirot tava do lado e a mulher tava tinha um espaço e a mulher tava do outro. Então, tinha que passar por ali. Por isso que o Poirot disse que viu um vulto. Porque ele estava do lado do cara que morreu. E ele escutou aquele grito, aqueles negócios. Escutou o cara falar em francês, que ele não falava francês. Porque ele estava bem do lado. A mulher queria aquela cabine, mas ela não conseguiu. E aí o Poirot que ficou ali e escutou. E aí ela ficou na cabine que tem... Acho que tem um espaço, né? Tipo um vão, assim. E aí tem as outras duas cabines. Que ficava ela e o Andrei. Que essa Caroline, que era a mãe da menina lá, né? E aí, por isso que ela matou, saiu pela porta que dava de encontro à outra porta, que ela colocou a necessaire lá depois. Que ela disse que entrou um homem no quarto dela tal, e ela ficou desesperada.
É, tem um desenho no livro, não tem?
Ou eu no inventei? Começo, tem sim.
Tem, bem no comecinho, assim, uma relação com...
Tem.
Mostrando o desenho assim dos vagões, né? Dali, quem tava em tal.
Dali que eu copiei para eu entender. Eu coloquei o número das cabines, aí depois eu fui colocando quem tava em cada cabine, que tinha beliche, né? Eu desenhei dali, aí tinha o vagão para trás, que era o vagão Paris. Esse que eles estavam era o Istambul. E aí eu ainda coloquei o condutor ia para lá e para cá. Cara. É uma merda ser condutor desses negócios, né? Porque o cara tem que fazer tudo. Ah, eu quero água. Ah, eu quero ir ao banheiro. Ah, eu não sei o quê. E o condutor fica feito barata tonta, correndo pra lá e pra cá a madrugada inteira, fazendo as vontades dos outros.
E tinha que fazer as camas na hora que as pessoas quisessem. É do tipo
eu
assim.
Eu vou dormir, arruma
minha
cama.
Ah, eu quero dormir e depois jantar. Ah, eu não. Eu vou fumar um aqui no terraço. Sabe, eu vou fumar um cigarro aqui no terraço. Ah, eu vou dormir às 9 horas. Eu vou dormir imediatamente após jantar. Tipo assim, caramba.
E tem que a cama tem que estar pronta pra você dormir.
É porque ali também era um vagão de... Primeira classe, né? Eu
sim,
entendi que o trem tinha primeira classe,
caraca,
segunda classe e tinha o geral, né?
Sim.
Aí,
e o vagão restaurante lá na frente.
É, então devia ser um pessoal, assim, bem sofisticado, né? Mas eu também achei estranho, assim, um pouco estranho, né? Pedir pra arrumar a cama, né? Mas aí realmente seria como se fosse um...
Ah, é elite,
um hotel, né?
Elite.
É, uma elite, com certeza.
Sim, aí, não, e assim, os empregados... É, quem era mais chique, né, e ficava com uma cabine só para eles. Os empregados dessas pessoas ficavam em duplo com outras pessoas, tanto que o cara italiano ficou com o empregado do cara que morreu, né, e eles estavam tudo mancomunado. E ficou lá numa beliche. E o outro, e as outras empregadas da condessa lá, da princesa, tinha uma princesa também, né? A princesa Dragominov. Ela também estava com a empregada que estava lá do outro lado e vinha arrumar a cama. Além do condutor, ainda tinha as empregadas para ajudar a mexer no negócio, né? Você vê como é que é a elite. Mas assim, eu desenhei justamente para tentar entender, mas assim. Não me ajudou a descobrir quem matou, quem fez nada, não.
É, eu também, acho que todo mundo, né, assim, acho que seria impossível de entender antes do desfecho, né, final, assim, né, e realmente, então, assim, eu também não lembro de ter lido muitos outros livros com esse tipo de coisa, assim, de história de detetive, mas talvez fique mais divertido, né, se... você tiver algumas pistas, assim, né, ao longo do caminho, de maneira que você comece a desconfiar, uhum. Né, assim, ah, eu acho que é tal pessoa, ou aquela outra, né, que nesse, realmente, a única pessoa que eu tava desconfiando mais era dessa mulher e daquele militar, né, que os dois tiveram uma conversa, assim, tava bem suspeito, né, o caso deles, assim, né, e também dessa condessa, né? Porque o conde não estava deixando ela falar, assim, tinha alguma coisa ali que estava estranho. Mas sim. Tirando esses, né? Os outros, parecia que estava tudo super bem, assim, né? Não tinha nada nada de estranho.
Não, e assim, cada um tinha um álibi que salvava o outro. Ah, ele ficou aqui comigo na cabine inteira e eu tava com dor de dente e eu fiquei ouvindo ele roncar a noite inteira. Ah, ele tava aqui, ele não saiu daqui, porque... Então, cada um tinha um álibi pra salvar o outro, todo mundo tava se salvando ali.
É, inclusive, a pessoa que não estava no esquema, né, que eram aqueles funcionários do trem, eles também, de certa maneira, também confirmavam, né, algumas coisas, né, que eles viram tal pessoa passando tal
os
hora.
Os horários, né?
Então, tava tudo se encaixando, assim, né?
Vocês lembram quem era a mulher lá do kimono? Agora eu não tô lembrando, que o kimono foi aparecer na mala do Poirot lá.
É, eu acho que não falaram quem não vestiu, falaram, mas né? O kimono era da Condessa, se não me engano, que teria a roupa mais cara, mas não falaram quem.
Uhum. Falaram que era uma mulher vestida de homem, um homem pequeno vestido de mulher. Mulher também, é aquela coisa do pequeno, né? Se for pequeno, é mulher. Agora, um homem, todo mundo aqui é muito alto, então não pode ser um homem.
Eu entendi que eles... Se não fosse o Poirot, a história seria essa, né? Que tinha entrado uma pessoa no trem que seria, talvez, não saberia se é um homem ou uma mulher, que seria talvez pequeno. E essa pessoa que teria andado com esse kimono, em princípio, deveria tentar confirmar essa suspeita, né? De que teria sido o assassino, né? Mas...
Exato. Mas eu gostei do livro, achei assim, bem tranquilo de ler. Não sei se eu leria outro dela por enquanto, não. Acho que não faz mais a minha vibe, assim.
Eu achei interessante o desfecho mesmo, que foi assim, eu fiquei surpreso. Eu falei, caramba, todo mundo tava junto, assim, né? E fez muito sentido, né? Quando ele juntou as peças, né? E essa parte eu achei legal.
Nos outros que eu li era um só, era um assassino só. Não tinha a família inteira envolvida, não. Ele demorava um pouquinho mais, até mais, pra descobrir, porque... Ele tinha que ir nos lugares, era uma cidade, ele tinha que ir numa cidade para outra para descobrir quem foi e tal. Porque teve um até que teve mais de um assassinato, foram uns 3 ou 4. E aí depois que ele descobriu quem foi, porque o assassino estava bem mais inteligente, ela fez um assassino mais esperto. Ele demorou mais para descobrir quem era.
A questão toda é que, assim, até poderia ser interessante um assassinato em família e tudo mais, mas caramba, 12 pessoas, precisava de 12 pessoas, precisava ter a cozinheira, o motorista, o segurança, eu não sei quem, a prima de terceiro grau, tipo assim, galera, junta uns 4, já tá ótimo, sabe?
Sim. Não, e assim, os dois caras que trabalhavam pro cara que morreu era da família também, trabalhava pra família, ou seja, ela conseguiu que duas pessoas trabalhassem pro cara.
Como é que ensaiaram toda essa galera aí? Tava cada um em um continente, gente.
Por isso que eu tô falando. Tem que ter grana. Foi a base do dinheiro. Juntou todo mundo, compraram um vagão de mentirinha e falou assim, ó, vai acontecer assim, assim, assado. E vamos ensaiar, porque a mulher era atriz, né? Então ela conseguiu ensaiar a galera. A mãe era a avó da menina, acho. Vó. Era a avó, acho que foi a avó da menina.
E uma coisa que eu lembrei, assim, a minha esposa, ela assiste aquele seriado Grey's Anatomy.
Uhum.
E é engraçado que qualquer coisa que eles vão fazer, acontece um desastre médico, assim, né? Eles vão no restaurante, alguém se engasga e vai morrer, ou eles vão viajar de avião, o avião cai, e aí as pessoas se machucam, eles têm que usar as habilidades de médicos dele. E foi muito conveniente também, né, que o Poirot, ele entrou num trem, né, pra viajar e de repente lá acontece um assassinato, né, o caramba.
É aquela coisa, se você vê o Poirot entrando no trem, você fala assim, nesse trem eu não entro não, né? É igual o Tom Hanks entrando no avião com o Tom Hanks eu não vou.
Boa, não dá pra entrar não.
Não, você, ele tá aí, então eu vou pegar o próximo, porque vai ter rolo nesse meio, nesse negócio. Foi isso.
Muito, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês aí. E eu vou entrar de férias. E aí,
de
quando
novo?
Eu voltar. Olha, de novo, eu entro 2 vezes por ano só, mulher.
Pois é, só Deus sabe quando eu vou tirar férias. Tchau,
valeu,
gente.
Obrigada
valeu,
pela participação.
Valeu.
Tchau, tchau.
Valeu, boas férias.
Boas férias.
Obrigada. Tchau, tchau.